Neemias, no capítulo 2, diz assim a palavra. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei disse-me, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei, o que é que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. E então o rei, estando a rainha assentada junto dele, disse-me, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprovou ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores de além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Urunita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. E então, à noite, levantei-me e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E de noite saí pela porta do Val, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. E subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do Val e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam obra. E então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Urunita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então eu lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos usar este tempo ainda enquanto estamos de pé para podermos cumprimentar uns aos outros, saudarmos uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo então, durante alguns tempos. Está escrito no boletim o sermão de hoje. O sermão de hoje chama-se Do Rei para a Ruína e traça o percurso que Neemias fez da corte persa para a cidade destruída de Jerusalém. Esta é uma das coisas que está a acontecer no texto que nós acabámos de ler. Ora, geralmente nós gostamos de achar que o caminho com Deus é feito de uma maneira contrária. Preferimos pensar que quando somos cristãos vamos da ruína para o rei, não é? É mais aliciante para nós pensarmos, se eu sou cristão, prefiro pensar na ideia de ir da ruína para o rei, do que pensar na ideia de ir do rei para a ruína. E, de facto, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que, enquanto cristãos, a nossa caminhada cristã é em direção a uma perfeição eterna, onde viveremos com Cristo, na companhia de Cristo. Não é? Eu espero que todos aqueles que são cristãos, esta manhã, tenham esta esperança, que sintam que a sua vida pode ser comparada a um percurso da ruína, uma vida difícil aqui, onde o pecado existe, onde nós fazemos coisas erradas, mas uma vida com uma esperança incrível, que é um dia nós vamos passar a eternidade nos novos céus e na nova terra, junto de Deus. E neste sentido, todos os cristãos devem, com razão, esperar que a vida seja um percurso da ruína para o rei. No entanto, quando nós lemos este segundo capítulo de Neemias, também podemos ser inspirados a aprender uma coisa, que é esta. Ser cristão é, por causa desta caminhada em direção à eternidade, nós estarmos expostos à possibilidade de prescindirmos de luxos para ajudar pessoas que estão em sofrimento. Ou seja, se por um lado nós temos uma esperança que as coisas más desta vida um dia não serão as coisas da outra vida, porque a outra vida em comunhão com Deus será perfeita, é isso que a nossa fé acredita, nós sabemos que enquanto estamos nesta vida, é muito provável que para podermos ser úteis às outras pessoas, da mesma maneira como Neemias foi útil aos judeus exilados em Jerusalém, é muito provável que para sermos úteis às outras pessoas, façamos um percurso às vezes parecido com o de Neemias, que é passarmos de situações de privilégio para circunstâncias de privação. E neste sentido eu gostaria que nós pudéssemos seguir mais uma vez o exemplo de Neemias. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida boa, ele era mordomo, mas porque sentiu que Deus o estava a chamar a fazer alguma coisa pelos seus compatriotas que estavam em Jerusalém numa situação muito complicada, ele passou de um momento onde estava na presença do rei para ir ao encontro das ruínas de Jerusalém. E por causa disto, e como nós temos estado a aprender com Neemias, eu quero sugerir que muitas vezes a nossa vida pode passar por momentos parecidos. Se nós quisermos ser úteis para as pessoas ao nosso lado, vamos poder passar por circunstâncias parecidas às Neemias, onde de repente estávamos com muito conforto, mas porque quisemos fazer a diferença na vida de alguém que precisava da nossa ajuda, então passámos para situações onde fomos ao encontro das ruínas das pessoas que queremos ajudar. Permitam-me este, entre parênteses, neste programa que a Sara apresentou, no Crescer com Amigos, é uma maneira simples, mas de nós muitas vezes sairmos, como a Filomena deu testemunho, sairmos do nosso conforto e vamos dizer assim, e visitarmos as ruínas da vida das outras pessoas, as dificuldades que elas têm, e sermos parecidos com Jesus, que fez a mesma coisa por nós. Lembrem-se, prescindirmos de luxos para irmos ao encontro daqueles que mais precisam, foi aquilo que Jesus fez por nós. É por isso que a cruz é um símbolo da nossa fé. Porque Jesus prescindiu da sua glória na companhia de Deus Pai, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus prescindiu como Deus Filho da sua glória para vir ao nosso encontro. Nesse sentido, podemos dizer, Jesus, como Neemias, prescindiu do seu luxo para ir fazer coisas por nós, que somos pessoas que, comparado com Jesus, somos pessoas que vivemos em ruínas. E por isso é que, se vamos imitar Neemias, se vamos imitar Jesus, é normal que a nossa vida possa passar de circunstâncias de conforto para circunstâncias de desconforto para nós ajudarmos os outros. O crescer com amigos é um exemplo simples e prático disto mesmo. Ora, como eu não desejo ser abstrato, gostava nesta manhã que o desafio de nós podermos prescindir de luxos para irmos ao encontro daqueles que precisam de nós começasse e continuasse por ser uma coisa simples na qual nós temos batalhado nos últimos tempos. E que coisa simples é que nós temos batalhado? Temos batalhado uma coisa, que é a oração. Portanto, eu gostava de equivaler a oração a uma coisa prática que representa nós deixarmos alguns luxos para ir ajudar quem precisa. O ideal, quando nós falamos de oração, é de facto, quando nós falamos de oração, o ideal é que as pessoas tenham a oração como um grande prazer. De facto, esse é o ideal. Quando nós falamos de oração, o ideal é que, se o assunto é oração, a pessoa diga assim, eu tenho prazer em orar. Mas temos de reconhecer, e eu espero que concordem comigo com esta simplificação que estou a fazer, temos de reconhecer que muitas vezes, antes da oração ser uma delícia para nós, ela é uma coisa que nós vemos como obrigação. Então, nesta manhã, eu quero encorajar toda a Igreja a poder envolver-se e orar mais. E neste sentido dizer que, às vezes, antes da oração ser um prazer, também é preciso olharmos para ela, para a oração, como um esforço que nós fazemos pelos outros. Também é preciso nós olharmos para a oração como um esforço que fazemos pelos outros. Por isso, na semana passada, vos desafiei a um desafio de oração de 3 semanas, não é? Lembram-se? Aqueles que estavam, aqueles que eventualmente não estando puderam ouvir o sermão na internet. E eu gostaria que nós pudéssemos continuar a fazer isto. Continuar a fazer o quê? Gostaria que nós pudéssemos continuar a ler Neemias, tendo a oração como uma das coisas que necessariamente tem de acontecer para que eu faça alguma coisa pela vida dos outros. Este é um dos meus objetivos. Durante o tempo que nós falamos de Esdras, já falámos em Neemias, que nós façamos o percurso de Esdras e Neemias tendo a oração como uma coisa que necessariamente tem de acontecer para que eu faça alguma coisa pela vida de alguém. E permitam-me aqui esta à parte. Na quinta-feira estivemos a falar um pouco sobre isto na reunião de oração, às 20. Conseguiram, durante esta oração, conseguiram orar pela igreja pela qual decidiram orar há uma semana, ou pelas 3 pessoas que escolheram? Conseguiram? Conseguiram fazê-lo? Quem é que conseguiu? Eu não vou contar quem não conseguiu. Quem é que conseguiu orar por estas coisas? Quem é que conseguiu? Sim? Pronto, eu não estou a olhar para quem não está a levantar a mão, está bem? Quem é que conseguiu mais ou menos? Eu não vou perguntar quem é que não conseguiu, ok? Mas quem é que conseguiu mais ou menos? Quem é que conseguiu, mas que acha que ainda pode conseguir melhor? Então, eu quero incentivar sobretudo estes. Lembram-se, a semana passada, aqueles que estavam, eu sugeri que nós pudéssemos escolher 3 pessoas por quem orar, ou uma igreja, para que nos pudéssemos envolver, a ser úteis para estas pessoas. Continuem, não percam. Portanto, hoje, no final, quando o culto terminar, eu quero desafiar-vos a vocês poderem voltar lá. E, se possível, todos os dias durante 3 semanas. 3 semanas não é assim um período tão longo, está bem? E eu vou insistir nisto. Então, o propósito do sermão de hoje envolve 2 passos. O primeiro é perceber que o cristianismo pede uma disponibilidade para nós vivermos uma vida que às vezes parece uma vida de descer do rei para a ruína. Este é um dos primeiros objetivos que tenho hoje. O cristianismo às vezes pede-nos uma vida que parece sair do rei ao encontro da ruína. Este é um dos meus objetivos e é por isso que o sermão hoje se chama Do Rei para a Ruína. Mas isso não deve ser um problema. Vir do rei para a ruína não deve ser um problema, porque muitas vezes é assim que nós servimos os outros. E o segundo passo no sermão de hoje é pedir que nós olhemos para a oração como uma garantia que eu, de facto, estou a fazer alguma coisa pela pessoa por quem estou a orar. Olharmos para a oração como um passo fundamental de eu fazer alguma coisa por alguém. Olhar para a oração como um passo fundamental de que eu estou a fazer alguma coisa por alguém. Este é o segundo objetivo deste sermão. Vamos regressar ao texto. Eu quero ganhar aqui algum ritmo para nós podermos só voltar a recordar o que acabámos de ler. Neemias era copeiro do rei. Ele fez na presença do rei aquilo que diante de um rei não é suposto que se faça. O que é que Neemias fez na presença do rei, uma coisa que não é suposto que alguém na presença de um rei fizesse? O que é que ele fez? Como? Mostrar o estado de alma. Sabem que isto é uma das coisas difícil para nós compreendermos, nós que somos filhos da democracia e que Portugal já não tem rei há mais de 100 anos. Uma das coisas que é difícil perceber é que nós hoje olhamos para os nossos sentimentos como uma coisa que naturalmente demonstramos. Se estamos muito contentes, demonstramos que estamos muito contentes. Se estamos muito tristes, dependerá, se calhar somos um bocado mais reservados, mas muitas vezes não temos um problema em mostrar a tristeza também. Ora, num mundo como aquele, estar na presença do rei significava que aquele rei tinha um poder realmente absoluto sobre os seus súbditos. O que significava que o rei podia interferir na minha vida de uma maneira imediata e direta. Portanto, não é exagero aqueles retratos, às vezes em filmes históricos, onde os reis... Aliás, aqui há pouco tempo nós lemos um, vimos, eu li, vi um, li um livro e depois vimos o filme, da Alice no País das Maravilhas. Eu nunca tinha lido o livro e aconselho a toda a gente. Não sei se já leram Alice no País das Maravilhas. Sabem que era um homem crente, o autor, o Lewis Carroll. Não sei se sabem. Todos têm de ler Alice no País das Maravilhas e lê-se nos tantos. Eu nunca tinha lido e li. E uma das coisas interessantes na Alice no País das Maravilhas é que, a determinada altura, há uma rainha, que é assim uma rainha um bocadinho alucinada. Lembram-se que é a rainha de Copas? Copas. E a rainha de Copas tem um exército que é um baralho de cartas, não é? E ela tem um desporto especial, que não é cricket, é croquet, que se joga com as cabeças dos flamingos. Lembram-se disso? Não vos ensinaram isso na escola dominical. Mas essa rainha é muito caprichosa e a coisa que ela mais gosta de mandar fazer, sabem o que é que é? Sabem qual é o maior prazer que aquela rainha tem? Qual é? é mandar cortar a cabeça das pessoas. Não se lembram disso? Ela está sempre a zangar-se e manda sempre cortar a cabeça das pessoas. Porquê é que eu estou a dar esta volta? Isto de facto não estava aqui no sermão. Mas porquê é que eu estou a dar esta volta? Nós podemos achar, ah, é caricato. Mas há uma certa verdade naquela caricatura que o Lewis Carroll faz da monarquia. E atenção, com isto eu não estou a dizer nem bem nem mal da monarquia, não é este o meu objetivo, ok? Não estou a dizer nem bem nem mal da monarquia, mas o poder que um rei exercia era mesmo um poder absoluto. Nós hoje vivemos numa sociedade onde mostrar sentimentos é uma coisa que temos como garantido, mas não era assim. Agora reparem o que é que Neemias fez. Neemias fez uma coisa que lhe podia custar a vida. Por isso é que o rei lhe diz, é muito engraçado, oh Neemias, isso deve ser do coração, porque tu não estás doente. E Neemias sabia que corria um risco e por isso é que ele já tinha estado a orar sobre o assunto. Eu não consigo fazer justiça a toda a riqueza deste texto, mas só este detalhe, onde Neemias, com um misto de ousadia e estratégia, resolveu mostrar a sua tristeza ao rei, é um detalhe que só por si valeria muitos sermões. O que é que isto significava? A coragem e até a estratégia que devem ter estado envolvidas na amostra de tristeza que Neemias fez diante do rei persa, que se chamava Artaxerxes, ensinam-nos uma coisa. Neemias acreditava que acima do poder político importava obedecer ao poder divino. A coragem, o desassombro que Neemias teve para demonstrar a sua tristeza do rei Artaxerxes, o rei persa, significava que Neemias tinha uma convicção. Acima do Deus dos homens, acima do rei dos homens, que era o rei persa, que muitas vezes se comportava como se fosse um Deus, de facto, importa obedecer a Deus. Neemias, o copeiro, sabia que era importante fazer o que o rei persa queria, mas Neemias, o judeu exilado, sabia que ainda era mais importante fazer o que Deus queria. Neste sentido, nós podemos e devemos dizer que acima da nossa profissão vem a nossa vocação. Sabem que vocação vem do latim, que quer dizer Deus chamar, vem da ideia de vox, né? A palavra vocação vem do latim vox, que é a ideia que Deus chama. É engraçado porque ainda hoje, mesmo quando as pessoas não acreditam em Deus, quando querem falar numa compreensão existencial da profissão que têm, elas vão buscar este termo que é religioso. E mesmo quando não acreditam em Deus, muitas vezes as pessoas dizem, ah, é uma vocação, eu faço isto por vocação. E é engraçado porque esta é a ideia que a Bíblia dá, a ideia de que Deus nos chama para fazer alguma coisa. Então reparem no caso de Neemias, o trabalho que Neemias tinha para fazer para Deus veio acima da profissão que Neemias tinha de fazer para o rei persa. O trabalho que tens para fazer não pode impedir-te de ouvir a voz de Deus. Esta é uma das lições que nós tiramos para nós. O trabalho que nós temos para fazer não nos pode impedir de ouvir a voz de Deus. Contigo o que é que vem primeiro? Deixa-me colocar isto em modo de pergunta. Contigo o que é que vem primeiro? Seres um copeiro do rei ou um judeu exilado? Para Neemias, apesar de ele ser copeiro do rei, ele ser um judeu exilado falou mais alto naquela altura. Coloquem, por favor, os vossos olhos nos versos 4 e 10, para fazermos aqui um percurso rápido no texto. Vemos como Neemias executou o plano que resultava da convicção que ele tinha, que tinha de fazer alguma coisa pela miséria dos seus compatriotas. Devemos compreender o trânsito que há entre a oração do capítulo 1 e a ação do capítulo 2. Eu agora gostaria que nós folheássemos um bocadinho as nossas Bíblias. Nós estamos diante do capítulo 2 de Neemias, mas eu gostava que nós voltássemos atrás ao texto que lemos na semana passada. Reparem aí no capítulo 1 de Neemias. Folhei as vossas Bíblias, vão a esse texto. O sermão que preguei na semana passada foi sobre Neemias 1, 5 a 11, que era basicamente a oração de Neemias. Nós temos de perceber a relação que existe entre a oração do capítulo 1 e a ação do capítulo 2. E para nos ajudar a perceber esta ligação, na terceira página do nosso boletim, abram aí a terceira página do vosso boletim, na parte de para reflexão, aí na terceira página para reflexão, juntar aqui coisas. Neemias partiu das suas orações. Quais eram as orações de Neemias? As orações de Neemias pediam a Deus que Deus ajudasse Neemias a tirar bom resultado da conversa com o rei persa. É isso que vemos aí em Neemias 1.11. Neemias 1.11, Neemias tinha pedido a Deus, Deus ajuda-me a ter a conversa com o rei de um modo que o plano de eu ajudar os meus compatriotas em Jerusalém dê certo. Neemias tinha pedido ajuda a Deus para conversar com o rei de uma maneira que as coisas resultassem. E neste caso, olhem a sugestão que Neemias fez no versículo 5, no capítulo 2. Ele sugeriu ao rei, que reparou que ele estava triste, que o rei lhe deixasse fazer uma coisa, que era ir reedificar a cidade dos sepulcros dos seus pais. Este movimento da oração para a ação é um excelente exemplo de como se equilibra soberania divina e responsabilidade humana. Quando Deus tem planos para a tua vida, é normal que tu também faças planos. Quando Deus tem planos para a tua vida, é normal que tu também faças planos. E reparem a coisa bonita. O que Neemias fez bem, ele fez bem por causa daquilo que está no verso 8. O que é que está aí no verso 8? Aí uma expressão que é muito importante. O que Neemias fez bem porque a boa mão de Deus era com ele. Lembram-se desta expressão? Ela já não tinha aparecido antes. Quando é que esta expressão já tinha aparecido antes? No livro de quê? De Esdras. Agora reparem o que é que isto quer dizer. Quando nós fazemos bem a alguma coisa, se formos cristãos, a nossa lógica não é parabéns para mim. Quando eu sou cristão e Deus me deu a bênção de eu fazer alguma coisa bem, a lógica não é parabéns para mim. A lógica é parabéns para Deus. Não é parabéns, entendam-me bem, não é vamos cantar parabéns a Deus. Não é? Mas é no sentido, se alguma coisa nós fizemos bem, nós ganhamos uma convicção de que se fizemos bem alguma coisa foi por causa da boa mão de Deus. Agora, isto significa que há este trânsito entre oração e ação. E eu já o vou explorar um bocadinho mais no final do sermão. Mas há um trânsito entre oração e ação. E este movimento da oração para a ação é um excelente exemplo de como se equilibra o facto de ser Deus, que é soberano sobre tudo, e o facto de nós termos coisas para fazer. Quando chega a Jerusalém, o que é que acontece? Vejam aí. Então, verso 9, a partir do verso 11. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele continua a ser um bom planeador. Como o puritano Matthew Henry dizia, Neemias dá pouco nas vistas, quando chega a Jerusalém, mas Neemias dá muito da sua vista a perceber como a cidade está. Neemias dá pouco nas vistas, mas ele dá muito da sua vista a perceber como Jerusalém está. Vemos isso entre o verso 11 e 16, verificando o estado das muralhas. E reparem, se Neemias não quis envolver os seus compatriotas em Jerusalém no primeiro levantamento do estrago das portas, isso não quer dizer que Neemias julgava que ele ia fazer as coisas sozinho. O que nós vemos aí no verso 17 e 18 é, depois de Neemias ter começado por ver os estragos nas portas da muralha de Jerusalém, Neemias explicou ao povo que, tendo Deus dado-lhe esta missão, eles faziam parte da missão de Neemias. Neemias mais tarde vai explicar, de facto, Deus deu-me uma missão, que é eu vir ajudar-vos a reconstruir esta cidade, é eu vir ajudar-vos a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas isso não significa que vocês vão ser espectadores do que eu vou fazer, isso significa que vocês vão ser trabalhadores comigo. Geralmente, uma tarefa individual dada por Deus pede uma confirmação coletiva. Geralmente, quando Deus nos dá uma tarefa individual, é suposto haver uma confirmação coletiva. Deixem-me dizer desta maneira, não há carreiras a solo no velho Israel, nem há carreiras a solo no novo Israel, que é a Igreja. Desta semana falava com alguém sobre isto. Quando alguém tem um dom dado por Deus, é importante que essa pessoa tenha a noção do dom que tem. Mas sabem que é igualmente importante que as pessoas reconheçam o dom da pessoa. E deixem-me generalizar. Nas nossas igrejas, às vezes, há pessoas que estão convencidas de que têm dons que só existem na cabeça delas. Já vos aconteceu? Às vezes há pessoas que estão convencidas que têm dons que só existem na cabeça delas. Deixem-me só contar, é anedótico o que eu vou dizer, mas já algumas vezes aconteceu comigo isso. Às vezes alguém chega, não é? Primeira vez, e assim no meio evangélico às vezes acontece isto. Alguém chega e quando fala comigo diz-me logo: pastor, quero lhe dizer que eu tenho uma missão. Deus deu-me esta chamada. E eu, tudo bem, eu aceito, eu não vou dizer, não, não Deus nada, você é um mentiroso. Eu não trato assim as pessoas, como calculou. Mas reparem uma coisa, e é por isso que estou a dar este exemplo. Se Deus nos chamou para alguma coisa, nós devemos ser prudentes no modo como afirmamos a nossa convicção, não para fazermos da nossa convicção uma coisa que impomos aos outros, mas se nós temos a convicção que Deus nos chamou para alguma coisa, sabem qual é o meu conselho à luz da palavra? Guarde essa convicção para si e espere que Deus a confirme na vida dos outros. Porque muitas vezes o meio evangélico está cheio de pessoas alucinadas que têm tarefas para fazer 30 por uma linha, mas é uma coisa que só existe na cabeça das pessoas, que ainda não foi confirmada pela Igreja. E sobretudo quero falar também para uma geração da minha idade e mais nova, onde às vezes as pessoas chegam, isso acontece quando por alguma razão se muda de igreja. Às vezes a pessoa muda de igreja E como fazia na igreja A uma coisa, chega à igreja B e logo a anunciar. Eu na igreja A fazia isto. Meus irmãos, é importante que quem chega diga aquilo que Deus tem feito. Mas lembre-se, isto é muito importante e é preciso ser dito com cuidado. Lembre-se, se Deus o tem chamado e capacitado para uma coisa, não esqueça que é importante ser confirmado pela comunidade a quem chega. Se tens uma convicção que tens um dom, é importante que ames o facto das outras pessoas reconhecerem isso. Porque se for um dom que tu só tens na tua cabeça, tu podes estar enganado. E acreditem, nós às vezes passamos por algumas pessoas que estão enganadas acerca dos dons que julgam ter. Concordam comigo? Já conheceram alguma pessoa enganada acerca do dom que tem? Só dar um último exemplo, até porque senão eu perco-me em exemplos. Mas, por exemplo, um dos dons que eu já ouvi pessoas a chegar e a levantar o peito, eu tenho o dom do discernimento. E depois as pessoas têm o dom do discernimento, fazem as coisas mais absurdas. E eu lembro-me uma vez, um caso eu perguntei, então onde é que está o teu dom do discernimento quando fazes um disparate tão grande? Onde é que estava o teu dom do discernimento? Atenção, não me entendam mal, nós cometemos erros até com os dons que temos. Mas isto é apenas para sublinhar aquilo que Neemias fez e bem. O facto de Neemias ter uma tarefa significava que ele vivia essa tarefa numa comunidade e que esperava que essa comunidade confirmasse a chamada que Deus lhe tinha dado. E nós devemos aprender com isso. Vamos avançar. No fim, na sucessão de acontecimentos, interessa dizer que não há missão a sério que não gere inimigos. Sabem como é que se vê a qualidade de um bom trabalho? Sabem como é que aos olhos da Bíblia muitas vezes se vê a qualidade de um bom trabalho? Há pessoas que o detestam. Há pessoas que detestam aquilo que nós vamos fazer. E deixem-me dizer, eu sei que estou a aplicar muito genericamente este princípio. Se tu, na tua vida, fazes coisas e toda a gente gosta, isso não é necessariamente um bom sinal. Okay? Se toda a gente gosta do que fazes, não é necessariamente um bom sinal. Sabem porquê? Porque quando nós lemos a Bíblia, vemos que sempre que há uma coisa que está a ser bem feita, há pessoas que detestam. E o que é que aconteceu precisamente aqui com Neemias? Sambalate, Tobias e Gesem são logo pessoas que ainda nem Neemias começou a fazer e já estão irritados, eles já estão irritados com eles. Quero só fazer aqui uma nota arqueológica. Sabem, é curioso. Aqui há uns anos, alguns de vós, um grupo de jovens aqui da igreja, ofereceu-me uma Bíblia de estudo arqueológico. Eu já falei nessa Bíblia. Então é uma Bíblia mais virada para que tem o texto bíblico, mas depois tem as notas das últimas descobertas arqueológicas. Últimas e antigas. E sabem, curioso, Gesem, Tobias e Sambalat, todos estes nomes são identificados em literatura extra-bíblica. O que é literatura extra-bíblica? Artefactos, documentos históricos, descobriram todos estes três nomes em documentos da época. Isto é só uma parte para dizer, se a Bíblia fosse montada, se a Bíblia fosse uma coisa montada para que nós acreditássemos nela e não fosse baseada na verdade, isto não acontecia. Não se encontravam documentos históricos fora da Bíblia que confirmam isso. E sabem, só para tentar explicar, o comentário bíblico Vida Nova diz isto. Por exemplo, Sambalat. Sambalat era o líder babilónico que estava a tratar dos negócios dos judeus. E descobriu-se que os filhos de Sambalat, não pela Bíblia, por investigação arqueológica, descobriu-se que os filhos de Sambalat tinham nomes israelitas. O que significa que, provavelmente, apesar de Sambalat não ter uma origem judaica, ele, como era uma pessoa que se dedicava a tratar dos negócios dos judeus, deu nomes aos seus filhos, já nomes de origem israelita, e talvez seja isto que explique o ciúme que ele ganhou de Neemias. Portanto, ele era um homem que, sendo um funcionário da Babilónia, tratava dos judeus, e de repente aparece-lhe Neemias a ir fazer a coisa que ele estava a fazer. Portanto, provavelmente Sambalat sentiu ciúme de Neemias. Quero terminar o sermão dizendo, para aplicar estas coisas à nossa vida, que nós somos uma igreja que despreza a ideia que orar é bom, mas fazer é melhor. Quero assumir isto. Nós somos uma igreja que despreza a ideia que orar é bom, mas fazer é melhor. E porquê é que eu digo isto? Porque nós desprezamos a dicotomia entre orar e fazer. Nós desprezamos a dicotomia entre orar ser uma coisa teórica e fazer ser uma coisa prática. Deixem-me dizer mais. Porquê é que nós desprezamos a dicotomia entre orar e fazer? Entre achar que orar é uma coisa teórica e fazer é uma coisa prática? Por uma razão. Porque tudo aquilo que nós fazemos enquanto igreja é para podermos orar. Eu quero explicar um pouco isto. Porque é que nós não achamos que orar é uma coisa teórica e fazer é uma coisa prática? Porque tudo aquilo que nós fazemos enquanto igreja é, no fundo, para nós podermos orar. E eu quero explicar o que é que eu quero dizer com isto. Como nós dissemos na semana passada, nós não temos comunhão com Deus como um processo para ter outras coisas que são o produto final. Nós não somos uma igreja que vai orar para que Deus nos dê outras coisas essas, que essas sim são verdadeiramente o produto final. Nós não somos uma igreja que procura isto. Nós não queremos orar a Deus para lhe pedir outras coisas. Agora entendam bem, e eu não quero ficar abstrato aqui. Eu não estou a dizer que nós, enquanto igreja, não oramos para pedir algumas coisas a Deus. O que é que nós acabámos de fazer ainda no culto? Por exemplo, chamámos a Miriam, chamámos a Marta e agradecemos pelas vidas delas. Depois, o que é que aconteceu? A Filomena também orou pelos perseguidos, que neste caso estão na Índia, estão no Irão, estão na China. Então isto significa que, de facto, quando nós oramos, nós pedimos coisas a Deus. E neste caso, por exemplo, pedimos que Deus seja com aqueles que sofrem, pedimos que Deus abençoe aqueles a quem acrescentou um ano. Nós, de facto, vamos orar a Deus para lhe pedir coisas, mas num certo sentido, e é aqui que eu quero que nós possamos compreender isto bem, nós não temos comunhão com Deus como um processo para ter outras coisas que são o produto final. Não. Nós temos comunhão com Deus como um processo que também é o produto final. Percebem a ideia? Nós temos comunhão com Deus através da oração porque isso é o produto final. Porque ter comunhão com Deus é o produto final. Nós não queremos ter comunhão com Deus para ter outras coisas. Nós queremos ter comunhão com Deus porque ter comunhão com Deus é o produto final, é o nosso maior objetivo na vida. Logo, para nós, começar a orar por alguém é o primeiro passo para fazer alguma coisa concreta por essa pessoa. Este é um princípio desta igreja. Nós começamos a orar pelas pessoas porque isso é o primeiro passo concreto, prático, para nós podermos fazer alguma coisa por ela. A lógica é: ainda não começaste a orar pelo... Ainda não começaste a orar pelo Eduardo? Eu estava a pensar em nomes, mas há Eduardos na igreja. Nomes que nós não tínhamos. Digam aí um nome de homem que nós não tínhamos. O Bruno já vinha da semana passada. Exatamente. Também é para isto que os diáconos servem, para lembrar o pastor coisas que ele já disse. Vamos imaginar. O Bruno aqui é só uma referência. Se tu ainda não começaste a orar pelo Bruno... Se tu ainda não começaste a orar pelo Bruno, tu dificilmente vais fazer alguma coisa substancial por ele. Esta é a lógica desta igreja. Se tu não começaste a orar pelo Bruno, por muito que tu queiras, tu dificilmente vais fazer alguma coisa substancial por ele. Logo, o exercício da semana passada foi sugerido precisamente por causa disto. Se tu queres fazer alguma coisa por uma igreja que conheces, se tu queres fazer alguma coisa por três pessoas que amas, é bom que comeces a orar por elas. Porque se não começares a orar por elas, dificilmente vais fazer alguma coisa por elas. Lembram-se quando começámos esta série de mensagens de vermos como Esdras e Neemias são dois livros modernos? Porque as pessoas que creem em Deus nestes livros creem em Deus mesmo quando a rotina delas não tem milagres. Lembram-se, falámos nisto logo no segundo sermão da série? Era assim, o livro de Esdras e Neemias são livros muito modernos, são livros que se aplicam em 2016. Porquê? Porque quando nós lemos Esdras e Neemias, a rotina dos dias é parecida com a nossa. Ao contrário de outras partes na Bíblia, onde Deus abre o Mar Vermelho, onde Jesus faz muitos milagres, quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, sabem quantos milagres é que existem? Sabem quantos milagres existem em Esdras e Neemias? Zero. Zero. Por isso é que estes são livros importantes para nós lermos, porque muitas vezes, como as nossas vidas são parecidas, e eu quero fazer sempre este esclarecimento, nós acreditamos em milagres. Alguns de nós podem, inclusive, ter a convicção que já presenciaram milagres, ok? Só para deixar isto claro. Mas como a maior parte de nós vive uma vida rotineira onde os milagres não andam propriamente a pingar, concordam comigo nesta generalização? Eu já fiz esta pergunta na quinta-feira. É importante, concordem. Vocês concordam que, no geral, a vossa vida não é feita de milagres todos os dias? Concordam? Neste sentido, a vossa vida é muito parecida com a vida de Esdras e Neemias. Agora, reparem, isto que faz de Esdras e Neemias um livro onde a realidade é muito parecida connosco. Agora, reparem uma coisa. E isto é tão interessante. Eu gostaria mesmo de enfatizar isto. Se a rotina de Esdras e Neemias é parecida com a nossa, sem milagres a acontecer, então a persistência do elemento da oração nestes livros serve para nos dizer que a oração é valiosa para vidas banais como a nossa. Já pensaram nisso? Já pensaram que a oração é um elemento tão constante no livro de Esdras e Neemias? E sabem, e deixem-me, eu sei que estou a simplificar muito, Mas muitas vezes nós achamos que a oração foi naquela altura em que eu pedi uma coisa incrível e contra tudo e contra todos, Deus deu-me essa coisa. Muitas vezes Deus pode fazer isso na vida. Mas atenção, se nós temos os grandes exemplos de oração apenas nas coisas fantásticas, sabem o que é que vai acontecer? Nós vamos deixar de encontrar Deus nas coisas que não são fantásticas. E uma das coisas que é preciosa neste livro de Esdras e Neemias é que não há nada de fantástico, miraculoso a acontecer, e no entanto aqueles homens passam a vida a fazer o quê? Orar. Não há nada de fantástico e eles passam a vida a orar. O que nos ensina é que a oração é para as coisas fantásticas, mas é para as coisas comuns. E sabem, eu sei que estou a simplificar muito. Muitas vezes nós só gostamos de orar quando as coisas vão ficar fantásticas. Se as coisas não forem fantásticas, orar parece-nos uma grande seca. Agora, quero chamar a vossa atenção nisso. De uma perspectiva política, Esdras e Neemias são pessoas incríveis. Já pensaram nisso? Esdras é um líder político incrível, Neemias é um líder político incrível. E uma das coisas que nós aprendemos é que a oração é um dos segredos deles terem feito coisas politicamente assinaláveis. Portanto, a oração aplica-se às coisas comuns, mas a oração aos olhos destas inimigas aplica-se às coisas fantásticas. Eles foram homens de Estado incríveis. Para encerrar este sermão, de uma vez por todas, quem é o maior homem de ação na Bíblia? Gostava de ouvir uma resposta. Quem é o maior homem de ação na Bíblia? Quem é o maior homem de ação na Bíblia? Sem medo. Lembrem-se da regra. 75% das vezes a resposta certa é Jesus. Okay? Concordam comigo? Jesus é o maior homem de ação na Bíblia. Não há ação comparável à ação de Jesus. Concordam comigo? É nele que nós devemos terminar todos os sermões, porque todos os sermões servem para pregar que Jesus é o Salvador. Concordamos que Jesus foi aquele que mais fez pelos outros, aquele que mais sacrificou por levar a sério o sofrimento das pessoas. Concordamos com isto? Jesus é o maior homem da ação, sempre, e ainda por cima nós acreditamos que ele não é só homem, que ele é homem e que é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, acreditamos que ele é o maior homem de ação. Porquê? Porque ele foi um homem que no seu trabalho se sacrificou porque levou a sério o nosso sofrimento. É por isso que a cruz está aqui. Se Neemias é bom, como dissemos a semana passada, Jesus é melhor. E concordamos que este sacrifício que Jesus fez pelo sofrimento dos outros, visível na cruz, é visto na sua morte na cruz, porque nós acreditamos que a morte de Jesus na cruz serviu para pagar o preço causado a Deus pelo estrago que os nossos pecados provocam. É por isso que é importante a morte de Jesus na cruz. Nós acreditamos que a morte de Jesus na cruz serviu para pagar a Deus o preço que os nossos pecados provocam. Ora, como é que Jesus morreu na cruz? E é aqui que eu quero terminar. Já pensaram nisso? Como é que Jesus morreu na cruz? Força, estejam à vontade para responder. Naturalmente, tentem não dizer nenhuma heresia, mas como é que Jesus morreu na cruz? Já pensaram nisso? Como é que Jesus morreu na cruz? Eu sei que esta é daquelas perguntas difíceis, não é? Que de repente nós ficamos... O que é que... No outro dia o Tiago Falcoeiras fez uma pergunta parecida numa escola de Miquel, já não me lembro, mas era muito boa também. Como é que Jesus morreu na cruz? O que é que Jesus estava a fazer quando morreu na cruz? E entre uma das coisas, Jesus estava a pedir perdão. Quando Jesus estava a pedir perdão, como é que ele estava a pedir perdão para os homens que lhe estavam a fazer aquilo? Como é que Jesus estava a pedir este perdão? Jesus estava a pedir perdão para as pessoas que estavam a fazer mal, orando. Reparem. Jesus morreu a fazer o quê? A orar. Jesus morreu a orar. Por exemplo, no Evangelho de Lucas diz assim, Jesus clamou em alta voz, Lucas 23, 45, Pai, nas tuas mãos entrego o teu espírito. Com quem é que Jesus estava a falar? Estava a falar com Deus, Deus Pai. O que é falar com Deus Pai? É orar. Já pensaram nisso? Jesus, que é o homem de maior ação da Bíblia, morreu a orar. Se orar fosse uma coisa abstrata, que não servia para nada, Jesus, que fez a melhor coisa de todas, que este universo já fez, não a fazia. Portanto, onde eu quero chegar é que Jesus, o homem de maior ação da história do universo, morreu a orar para fazer a coisa mais bem feita de sempre, que é salvar-nos. Jesus, que é o maior homem da ação de toda a história do universo, e que ainda por cima é Deus, Ele morreu a orar para fazer a melhor coisa de sempre, que é salvar pecadores. Se Jesus valoriza a oração, se Jesus morreu a orar, quem é que somos nós para sermos a exceção? Que o Senhor nos ajude a termos na oração a coisa mais prática que nós podemos fazer por aqueles que precisam de nossa ajuda.